Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razor Cast.
Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razor Cast, o último Razor Cast dessa temporada. Para fechar com chave de ouro essa season absolutamente histórica para Razer Brasil, nada mais justo do que contar os bastidores e os detalhes do que rolou no Razercast ao longo desses últimos 70, pois é, 70 episódios. E para contar essas particularidades, a gente vai trazer eles aqui, ó. Pedrão, Matheus e Padova, já deixando aqui um salve preemptivo para ele que está de férias, curtindo merecidamente Malfera. Então, Malfera, aproveite suas férias, não vai precisar editar esse Razercast. Mas quem vai contar essas histórias aqui serão eles, Pedrão, Matheus e Padova. Começando pelo Padova. E aí, Padovinha, como é que você tá?
Ah, tô tranquilão. Infelizmente, aqui esse é o último da temporada, mas tem coisa da hora aí que a gente vai falar hoje.
Show de bola, a gente também tá aí com o Pedrão. Pedrão, tá animado?
Tô animado. Quero relembrar
alguns momentos. Dá uma pausa nas reuniões da Razer pra gravar Razercast.
Exatamente. Tô animado pra gravar esse último episódio aí.
E também ele, que tá aqui pra garantir que apenas verdades sejam ditas, Matheus de verdade, né, Matheus?
Com certeza, eu tô muito animado. A voz do Pedrão tá até mais grave, assim. Sinto que tem toda uma masculinidade embutida na fala dele. E eu tô aqui pra fazer o contraponto, trazendo um pouco do meu lado feminino, assim como o Fiuk do Big Brother. Eu sinto que eu tenho muito a representar nesse episódio.
O cara já começa como? Só no ponto alto.
Vai dizer que ele tá errado. Não é errado, não tá, cara. E se tem uma coisa que nunca esteve errada, foi 100% certa, foi o Razercast, que foi uma ideia que tá aí. Tá amadurecendo há anos na Razer Brasil e foi executada a partir de 2019, mais especificamente agosto de 2019.
Exatamente,
né, rapaziada?
Exatamente. Ali próximo, né, a gente queria entregar no dia do Gamer, que é dia 29 de agosto, um conteúdo interessante, cheio de novidades. E é, vale lembrar também, né, Gardenzão, que o Razercast passou por algumas mudanças de pauta.
Totalmente,
né?
Cara. A gente, aqui, ó, só trazendo aqui, ó. Veio o primeiro episódio no dia 26 de agosto de 2019. Foi um episódio sobre FIFA no Brasil, Mortal Kombat 11 e Star Leather Major 2019. Cara, um detalhe super interessante é que no início a gente falaria de pautas do momento. Então toda semana a gente falaria de pautas do momento. Então a gente chegou a fazer isso por uns 4 episódios. E aí a gente ia falar de, ó, o que aconteceu? Pô, Star Leather, MIBR, The International, pô, Astralis tetracampeã. Flamengo agora no Mundial pela primeira vez, TGS 2019, etc. E todo mundo gravava junto, né, ô Matheus? No mesmo espaço aqui na Razer Brasil, na época que você podia se aglomerar com seus amigos.
Exato, isso era maravilhoso, podia chamar todo mundo, sentar numa mesona, que mais tarde foi copiado pelo Flow Podcast. Mas assim, era muito bom, de verdade, sinto falta de fato do mundo junto, por mais que a track de áudio ficasse meio ruim depois pra você efetuar cortes. É, foi uma coisa que a gente aprimorou com o tempo. Ainda era muito legal ver a reação do seu amigo na hora que você falava besteira.
O Fera arrancava os cabelos pra fazer os 52 microfones conectar na mesma placa de áudio lá, da mesma mesa de som. E depois não conseguia separar a track. Eita.
É, na época a gente tinha isso, né? De tipo, vamos gravar tudo já na mesa, já equalizado pra não ter que mexer em mais nada. Sendo que não funciona assim. Então, depois que você gravou, tu vai querer editar algumas coisas, porque a galera afasta do microfone e etc. Então, tu precisa regular níveis, etc. Botar um compressor aqui e ali. E acabou que, enfim, a gente queria utilizar os equipamentos que já tinha. Era uma mesa de som da Behringer ali de alguns canais, bem grande até. A gente tinha os microfones da Sennheiser aqui também pra gravar. Mas, posteriormente, a gente falou, quer saber? Praticidade e qualidade só com um produto. Com os microfones da Razer. E aí a gente começou a utilizar o Siren, começamos a utilizar o Tetra, começamos a utilizar os microfones do Kraken, até chegar nesse momento aqui no final que a gente começou a usar Siren Mini e Black Shark V2X.
Corretíssimo.
Né,
e não só, a gente esqueceu do microfone importantíssimo, o Ifrit também, né?
Nossa, é verdade.
Microfone para deixar sua cabeleira intacta. É, a gente também utilizou eles, a gente trazia todos os nossos computadores aqui para a sala do estúdio, onde o Garden está gravando agora. e a gente fazia lá um notebook, dois, três computadores ao mesmo tempo para conseguir captar todo mundo falando.
E aí, conforme foi avançando, né, a gente começou a abordar outros tópicos e ficar um pouco mais genérico. Então, caramba, ó, GTA San Andreas fez 15 anos, a gente foi e começou a falar um pouquinho também sobre isso. Bomba Pet, também falamos um pouco sobre Bomba Pet, falamos sobre MMO nos anos 2000, a gente falou também quando tava ali fazendo aniversário, acho que do Grand Chase.
Eu lembro do JV gravando esse Razercast de San Andreas, eu nunca vi uma criança tão feliz na minha vida, cara.
O moleque tava empolgadaço.
Exatamente, uma empolgação nos momentos da brilhantina ali, jogando o seu GTA. Como é que chamava? MTA, né? É Multita.
É o Samp.
Samp.
San Andreas Multiplayer.
O JV foi o pioneiro do GTA RP. Antes mesmo dos caras saberem o que é o GTA RP, o cara já tava jogando, com 10 anos de idade.
E foi um dos melhores episódios aqui também. Foi um dos episódios que mais teve acessos ali, ele pegou, pô, foi um dos nossos recordes, porque posteriormente a gente mudou também o escopo mais uma vez, mas esse aí chegou a pegar ali quase o dobro, o triplo de audições em comparação com os outros, né, cara? E legal é que a gente conseguia distribuir em todas as plataformas, a gente distribuía no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, se tu quisesse ouvir direto no Anchor, você ouvia também, e foi... YouTube a gente também, né? Distribuiu também, publicava lá. Aliás, falando do YouTube, isso me lembra aí alguns dos maiores episódios que a gente teve. O maior, sem sombra de dúvidas, foi o do Daniel, Cofre da Depressão, justamente pelo YouTube, que pegou ali quase umas 2.000 visualizações, só contando as histórias do Daniel.
Que diga-se passagem, né? Um rapaz serelepe ali, excelente jogador de KOF e ainda joga com o nosso Panterinha, né?
Exatamente. No momento ele tem acho que dois Panteras. Se eu me lembro bem, ele tem o Pantera normal que ele já tinha, que ele comprou, e o Evo. E agora tá ali com o seu Pantera. Não só com o Pantera, mas também com as suas ilustrações de Ramon, que são um sucesso completo. E também tem os outros episódios que foram muito bons, né, Matheus? Já quer puxar um dos seus episódios aí favoritos?
Cara, um dos meus episódios favoritos é o do Bomba Pet, que a gente falou sobre a história do Bomba Pet, a gente falou do início ao fim, todas as atualizações, como começou, como surgiu, como o legado do Bomba Pet se mantém mesmo após mais de uma década, mesmo após o fim do PlayStation 2, como é que eles sobreviveram. E a própria equipe do Bomba Pet compartilhou, a equipe da Geomatrix, até falou, olha, se vocês quiserem a gente participa aí de um próximo, se convidaram, inclusive são muito bem-vindos aí numa próxima oportunidade. E cara, até hoje o Bomba Pet segue ditando regras, ditando rumos do futebol, quer dizer, a vida imita a arte, a vida imita os jogos, e o Bomba Pet continua 100% atualizado, quando não à frente de seu
tempo.
Pô,
lembra quando teve as manchas de óleo na costa brasileira, que o time do Bahia colocou ali uma imagem, né, nas suas camisas em forma de protesto, e essa imagem rapidamente foi incluída no Bomba Pet, assim como também o logo novo do Atlético Paranaense, o Atlético.
É, o TH.
E o logo do Atlético foi alterado no Bomba Pet antes de ser alterado na Sport TV.
Os cabelos do Gabigol também, eles conseguiam alterar antes mesmo do Gabigordo copiar. Então o Gabigordo estava sempre um passo atrás e o Bomba Pet sempre ali colado no cabelo oficial.
O Bomba Pet que removeu, inclusive, o time que cometeu atos de racismo ali contra o PSG, né? Acho que o jogador foi removido do Bomba Pet em protesto Pelo racismo praticado. Então tu vê aí que, né, a punição do Bomba Pet vem a cavalo muito antes da punição da UEFA. Cara, são realmente visionários. E outro que foi muito bom, muito espetacular, foi o dele mesmo, Igor 3K. Não é não, Pedrão?
Igor 3K, um cara muito engraçado, contou algumas coisas dos bastidores do Flow, inclusive algumas novidades também, né? Ele deixou em primeira mão no Razercast algumas coisas que iam rolar no Flow, que a gente já sabia antes.
Aliás, diga-se de passagem, um monte de coisa a gente falou antes do Flow, hein? Uma delas aí eu vou lembrar, que é a história do do Edu Falaschi gravar música Saint Seiya num estúdio de dublagem e só descobrir que aquela era a gravação oficial quando ele viu no anime. Aquilo ali ele contou no nosso Razercast um mês antes.
Isso é verdade.
Isso daí é verdade. Eu tava lá, inclusive foi uma das maiores honras ter gravado o podcast com o Edu Falaschi, escutando o Angra a vida inteira aí, poder gravar com ele, apesar de que poucos sabem que aquele Razercast foi uma sofrência pra gente gravar, que o Edu tava caindo do Discord toda hora. Mas no final deu tudo certo, a gente conseguiu gravar, mas acho que a gente teve que voltar e parar a
gravação.
A gente
teve que gravar duas vezes.
É verdade! Porque o esquema da gravação que deu errado.
Sim,
não foi,
foram não. Duas gravações, a gente teve problema no... Véio. Na verdade, a gente teve três gravações que tiveram problema no Razercast, na história do Razercast. Uma delas foi a do Prieto, que a gente gravou, mas o Prieto não gravou a voz dele, ele não tinha sido informado. Eu achei que o Pedrão achou que eu ia falar. A gente perguntou, pode gravar? E todo mundo falou ok. E a gente gravou, aí eu, Prieto, você me manda o teu áudio aí. Ele, era pra ter gravado? E aí...
Aí, meu amigo.
Aí a gente gravou mais uma vez. É, depois a do Edu falar, acho que a gente gravou, só que deu pau. E aí também gravamos novamente. Teve a do Kogu, que a gente começou a gravar, mas ele teve que sair no meio. Porque ele tinha uma reunião, e aí...
Não, porque ele tinha um plano.
Não, na época ele não tinha um plano, né? Na época ele tava no Facebook ali jogando Valorant, então tava meio... Então não tinha... Nem tinha o plano ainda, nem tinha o plano. Mas aí ele precisou gravar, quer dizer, ele ficou de gravar depois. E aí um detalhe importante é que, talvez na fila dos Razercasts que quase saíram do papel, mas não saíram, a gente tem exatamente o Razercast do Kogu com o Pava, que seria contando histórias ali do CS 1.6. Esse episódio quase surgiu, a gente teve... O Kogu confirmou, o Pava confirmou, só faltou agenda, e aí a gente não conseguiu executar nessa temporada. Assim também como o Razercast com o Sérgio Moreno, dublador que trabalha com a Ubisoft já há um monte de tempo, e iria falar um pouquinho sobre... dublagem de games, a gente também confirmou com ele, mas não chegamos a gravar. Tu lembra de mais algum, Matheus?
Pensando aqui, a gente achou que o do Monark seria impossível de rolar, mas rolou.
Quem que gravou com o Monark mesmo?
Eu gravei com o Monark.
Foi o Matheus, que o Matheus conhecia já.
Ah, é verdade. Você pediu pra ele... É, exatamente, você pediu pra ele cantar Ponte Ponte, né, cara?
Meu Deus. Não, eu não pedi,
não. Ele
não
chegou
não.
A pedir, não. Ele só citou. Ponte Ponte era um clássico da geração, alguma coisa.
Ponte Ponte... Mas, enfim, eu falei só da existência de Ponte Ponte.
Eu não deixaria o Matheus pedir pra cantar Ponte Ponte, não. Ah, inclusive, ó, o Edu Falaschi, na gravação, ele cantou Saint Seiya pra gente, tá? Só que o Discord caiu na hora. E aí a gente não ouviu. Isso na primeira gravação. Então,
e aí a gente também não ouviu perdeu-se a gravação.
Não, mas foi na, tipo, foi na primeira gravação. Então a gente não ouviu porque o Discord já tinha caído. Quando ele
sabe
voltou,
quando tudo
e...
que podia dar errado, dá errado?
Mas ele cantou.
Foi exatamente esse dia.
Não, essa daí a Lady Murphy olhou pra nossa cara e riu muito alto.
Mas né? O episódio... Mas assim, tudo que o episódio tinha pra foi dar muito errado. Bacana. O episódio foi muito bacana. É, mesmo que saiu, que tu ouviu ali, a gente abordou todos os pontos, inclusive deu pra falar de mais coisa. Então, isso aí eu fico tranquilo. É o Razercast que eu entrevistei, acho que já na minha vida, acho que todos os vocalistas que eu queria ter entrevistado. Entrevistei o André Matos no passado, entrevistei o Bruno Suter duas vezes.
Clássico.
O André foram clássico, duas vezes, né, Bruno Suter foram duas vezes. E o Edu foi uma vez aqui no Razercast. E um detalhe interessante que pouca gente sabe. Olha aí, olha como a história se escreve diante dos nossos olhos. A gente entrevistou o T-Rock, né? Falamos com ele aqui, na época que ele tinha acabado de estourar com o seu vídeo sobre o Saloon 79, DJ Heavy Purista. Como é que é? Dia 22 já era! Agora é dia 11, dia 11, dia 11! O puro rock and roll!
Próxima sexta-feira!
Esse episódio a gente gravou com o T-Rock. E lá, enfim, falando um pouquinho sobre utilizar as redes sociais, eu citei o fato do Bruno Suter, que é um dos poucos vocalistas que sabe utilizar a mídia dessa forma e trabalha justamente porque ele veio da televisão. E aí ele falou que ele tinha uma admiração enorme pelo Bruno e etc. E posteriormente, Bruno Suter deu entrevista ao canal Riff. E nessa entrevista do canal Riff, eu fui lá, né, como quem não quer nada, joguei um superchat e falei, no Razercast, o T-Rock falou que admira muito você. Chances de rolar uma colaboração? Aí ele falou que também ficou profundamente honrado, porque o segundo disco do Massacration foi feito em formato glam rock, né? Foi com uma pegada glam, por influência do Lionheart. Que influenciou mesmo, assim, aquele vídeo do T-Rock falando fuck off na MTV, gerou uma crise de riso no Fausto Fante, e aí por isso o Massacration ficou glam. E ele achou aquilo incrível, e posteriormente a gente entrevistou o Gustavo das Chagas do canal Riff. Então, quer dizer, sucesso do início ao fim.
É Gustavo das Chagas?
Ele fala Gustavo Chagas, mas o sobrenome é Gustavo das Chagas, tanto que no Instagram dele é das Chagas. Mas assim, pra facilitar, eu entendo, tu tira o D, o das. O meu, por exemplo, é Luiz Felipe Lima de Oliveira, mas eu falo Luiz Felipe Oliveira, mais fácil.
Cara, e doideira, né? Porque eu lembro...
Doideira que... não, Oliveira.
Boa, boa, boa. Mas eu lembro que desde os Anões em Chamas, eu vejo o nome do Gustavo Chagas como, tipo, Gustavo das Chagas, como Gustavo Chagas apenas, saca? Uhum. Eu nunca imaginaria que seria Gustavo das Chagas.
Como doideira é que era o nome isso do MC? O que que era ele? Era o MC Niga, pô.
MC Niga, MC Niga. Mas ele fazia muito mais, né? Ele era... Eu lembro que ele era pau pra toda obra lá no... Lá no Anões em Chamas, aí depois no Porta ele...
Aí ele passou a dirigir também, foi pro Parafernália, voltou pro Porta. Inclusive, na entrevista com o Gustavo das Chagas, uma coisa que me marcou foi que depois de anos aqui morando em Santos, já fazia muito tempo que eu não lidava com vários cariocas, só lido com carioca mesmo, que eu lido diariamente, é minha esposa, que é Miriam, que também é do Rio, só isso. E aí, nessa entrevista, eu tava lá conversando com ele é da Baixada Fluminense que nem eu, ele é de Nova Iguaçu, sou de Nilópolis. E aí ele falou que teve uma gravação que era em Mesquita, foi em Mesquita porque tinha um estúdio lá, que tinha chroma key. E aí o Ian, SBF, foi fazer essa gravação. Eu falei, ué, vocês gravavam direto em Mesquita? E ele, tu acha que vagabundo vai vir pra Mesquita pra gravar? E realmente, aquilo ali me marcou, porque carioca da cidade do Rio de Janeiro é safado. E se puder evitar ir pra Baixada Fluminense, evita.
Caraca, esposa de aqui.
E cara, é doido, né? Você ver, tipo, essa quantidade de podcasts, essa quantidade de episódios que a gente teve com assuntos completamente variáveis no topo, assim, dos mais assistidos, né? Tipo, a gente tá falando de Monark, Coffee da Depressão, Bomba Pet, T-Rock, são assuntos completamente opostos, assim, sabe?
Um que estourou também, teve um público muito fiel, foram dois, aliás, JCN Gunner, contando um pouquinho sobre Halo, isso, e o motivo de Magic, que contou com a presença de Victor The Commissar One, o maior jogador de Magic da Razer Brasil do setor do comercial. E cara, foram episódios assim que tiveram uma adesão do público gigantesca, assim, a galera realmente assistiu, realmente compartilhou, realmente viu até o fim. Foi uma galera que queria, cara, eu acho que se eu me lembro bem, o do Um Motivo e o do JCN Gunner, o tempo médio de audição era maior do que o episódio, ou seja, o cara assistia e voltava. Cara, muito louco. E isso foi super impactante, cara, pra gente. Além de outros Razercasts bem surpreendentes, tipo o do Vitor Martins, que contou várias curiosidades aqui da Razer Brasil que a gente não fazia ideia, né?
Nossa, foi legal. Eu tive a oportunidade de participar desse episódio e foi muito doido, cara, saber tipo a trajetória toda, o que o cara fez, e a reunião pra lá e pra cá, e como, de certa forma, a vida meio que... Sei lá, não sei se vocês acreditam em destino, mas foi meio que muito doido o Vitor estar sentado numa mesa de jantar, né? Lembra? Com um cara da Razer que posteriormente seria um dos maiores amigos ali de trabalho.
Cara, o da Alpha P6 também, o do Prieto, que trouxe várias curiosidades de comida. Ele trouxe uma receita de frango frito espetacular que até hoje... Ela mexe comigo aquela receita, eu tenho ela gravada pra sempre que eu quiser fazer eu pego, que ele ensina ali a misturar as farinhas, temperar a farinha, várias nuances, e que, cara, foram incríveis assim. Mas olha, ô Matheus, tu consegue lembrar aí do Razercast mais complexo que a gente fez. Assim,
eu lembro que do JC Gunner foi bem desafiador, porque era sobre Halo e ele tinha uma bagagem gigantesca, infinita sobre o jogo. Se a gente tivesse 6 horas disponíveis, ele daria uma super aula tipo do Descomplica sobre Halo. Eu acho que esse foi desafiador nesse sentido, de que a gente queria fazer, claro, de uma maneira que ficasse fácil para as pessoas, só que ao mesmo tempo a gente não conseguia debater no mesmo nível que ele, porque ele tá muito além de um ser humano que simplesmente joga Halo. Ele entende Halo do início ao fim, ele sabe todas as histórias, leu todos os livros, viu, consumiu todo o conteúdo possível. Eu acho que foi desafiador nesse sentido, porque é um cara com conhecimento imenso.
Pra manter o papo como um papo e não como uma aula, né? Não como só expositório.
Tenha ficado sem ter tanto que contribuir perto de alguém que sabe tanto sobre um assunto, entendeu? Tipo assim, tudo que eu falar é meramente uma fumacinha, uma areia no meio de um deserto.
É, cara, tu vai chegar e falar, humanos, Covenant e The Flood. Ele. Então, e aí ele começa a falar de cada um dos caras ali do Covenant, como que aquele general no livro não sei o que faz isso vai impactar no livro tal, tô ligado.
Exato, eu não vou surpreender o cara com nenhuma informação. Então, assim...
Como diria o nosso querido Malfera,
é o básico, irmão.
Mas olha, eu sabia o básico e ele sabia tudo que era possível.
O legal de ter uma pessoa desse gabarito dentro do episódio é que vira uma aula mesmo pros ouvintes, né?
Isso, claro, e foi mesmo. Se você quiser ouvir de novo para consultar as informações que ele passou, tá tudo ali destrinchado perfeitamente.
Diga-se de passagem, esse episódio foi um que me fez, assim, voltar a olhar para Halo com um viés totalmente diferente. Assim, eu já tinha ali um respeito pela saga, por tudo que ela construiu na história dos jogos, mas você chegar e falar, não, beleza, agora deixa eu ver isso aqui com calma, essa franquia aqui, deixa eu olhar pra ela com mais calma, e aí eu fui até pro canal dele, cara, e tem muita coisa legal ali. Cara, desafiador, eu achei a do T-Rock desafiador, mas foi um desafio que eu gostei de ter, porque fazia, antes da entrevista do T-Rock, cara, foi 7 de março de 2020.
Ah.
Antes disso, a minha última entrevista tinha sido com o Bruno Suter. Foi 2017. Então fazia 3 anos que eu não fazia uma entrevista de música, sabe? Alguém da música. E, cara, a carreira do Bruno Suter eu conhecia. Do T-Rock, não. Eu tive que ir atrás. E, mano, que delícia você poder parar e, ó, deixa eu estudar esse material aqui. E ouvir os discos do início ao fim. E o bagulho é bom, brother. É bom. Falem o que quiserem, mas é bom. E aí eu ouvi muito Lionheart. Eu ouço até hoje. E você vê que na hora que a gente foi fazendo a entrevista, eu ia apontando ali as paradas e falava, cara, é isso aqui mesmo? Ele falava, é isso, foi por isso aqui. E ele explica. É uma aula de Lionheart. Se você quiser conhecer uma das maiores bandas de hard rock do Brasil, vai nesse episódio que foi incrível.
E ainda adiciono uma força e um potencial midiático absurdo do T-Rock, com todo sua carisma e seus jeitos, digamos que únicos de comunicação, né? Então é um cara bem, bem absurdo. Eu ouvi o podcast, não entendi muita coisa, porque não entendo muito desse mundo de metal, hard rock e tal, mas achei muito louco, velho. Muito legal, muito divertido.
O episódio foi muito divertido mesmo, porque ele é um cara divertido, né? Ele é um cara pra cima. Tu ouve, tu curte. E ele é editor de livro também, né? Muito legal. Inclusive, eu tenho um livro que foi editado pelo T-Rock, aí. Eu acho muito legal, descobri depois.
E provavelmente você que tá ouvindo também tem algum livro que o T-Rock editou.
É, a série Paralegos foi ele que edita, né? Alguns dos livros ele que edita. O Fortnite Paralegos ele que tá editando e o Canto Paralegos ele editou e esse daí eu tenho em casa. E é incrível, cara, incrível. E deixa eu ver...
Só um adendo também da complexidade dos episódios. Eu acho que até a gente encontrar um formato que hoje a gente segue, foi um pouco complexo essa jornada, né, de testar de mesa de som, testar vários aparelhos em um componente só, tipo, testar um monte de coisa até a gente encontrar o formato adequado. Eu acho que isso também trouxe uma complexidade também pra esse produto.
Total.
Do Razercast.
O que eu vi, assim, a minha percepção foi que, uma vez que o Razercast não é o produto principal da Razer, a Razer é, é uma marca de periféricos. Então, o nosso principal, o que, que não pode faltar na Razer? É vídeo de lançamento de produto. Na essência ali, no core, é isso. E a gente vai acrescentando outras coisas em cima disso. Mas o principal não pode deixar de ser feito. E o principal de lançamento de produtos e etc. envolve também outros detalhes. E o Razercast não é um deles, ou seja, ele acaba tendo que se adaptar ao que a gente faz de principal na Razer. E se você não tem, ó, um estúdio dedicado, um setup dedicado que vai sempre funcionar daquela forma, porque ele pode ser adaptado dependendo da necessidade, você acaba tendo que estar aberto a alterar algumas coisas. Então, poxa, pandemia, teve que mudar para fazer de casa. E aí, como que você vai gravar de casa? Porque os equipamentos ficavam no estúdio. Ou sim, então, ah, é, tem aqui os produtos que a gente usa pra gravar, mas, pô, a gente precisa mandar pra algum influenciador. Como é que você vai fazer? Você não pode segurar e não mandar o produto pro influenciador, que é importante pra empresa, pra você gravar o Razercast, o que aconteceu com o IFA. Então, assim, a gente teve que ir se adaptando. Formato, pô, eu não posso parar de fazer as coisas da Razer pra ficar só correndo atrás de preparar a pauta e montar a agenda de convidados. Então, se ficou difícil a gente estar sem convidados, os caras não confirmam, é, atrasa, não sei o quê, vamos mudar para pauta fria. E aí muda, fala de outros lançamentos e tal. Mas até que a gente chegou num formato é,
e o pior,
razoável,
bem no começo da,
né,
pandemia, quando a gente estava gravando tudo de casa, estava acontecendo uma obra na fachada do meu prédio. Então, assim, era inevitável o som invadir a minha gravação, né? E atrapalhar tudo. Aí tinha que aguardar até de noite, de preferência, pra poder fazer a gravação, senão ficava vazando aquele som maldito de furadeira, britadeira,
elevadeira,
martelo,
marteleira,
betoneira,
mangueira, geladeira,
de cordeadeira,
leiteira, porteira. É, cara, foram idas e vindas, e a gente conclui uma temporada absolutamente fenomenal, que durou, pô, 70 episódios, cara. Um ano e pouco aí. Foi, é um
dois,
case,
né?
um case incrível, cara. A gente precisa relembrar disso. Acho que o podcast de marca mesmo, uma marca fazendo podcast, esse aqui é o mais longo do Brasil. Porque todos os outros foram fechados. Eu cheguei a dar uma estudada, tipo, Itaú fez e coisas assim, mas era sempre 5 episódios, 10 episódios, episódio.
Detalhe, né, Gardenzão? Tirando que a gente foi top 50 do Spotify,
top,
né?
70 podcasts de lazer no Brasil em 2020. Ou seja, a gente ficou aí. Isso no Spotify, tá, cara? Então, vamos demonstrar aí que houve um alcance inacreditável. E, cara, acho que no fim das contas é isso, né? A gente tem que valorizar tudo que a gente fez. Até porque, ó, pô, no finalzinho do Razercast, aqui nos últimos episódios, nos últimos 8 episódios, eu acho, a gente começou a contar com a presença do Renato Cavaleira também, trazendo curiosidades aqui. Agora ele tá lá no Você Sabia, tocando essa parte. Então mostra que o Razercast cresceu e trouxe coisas que vão para além do próprio Razercast. Então acho que o ponto mais incrível é que um conteúdo pode chegar.
E outra,
chegar.
Se você pensa em começar o seu próprio podcast de uma maneira simples, é, em primeiro lugar, consiga microfones, não precisa ser o mais caro para começar, sabe? Isso você vai investir com o tempo. A primeiro momento, tenta arranjar pelo menos uma lapela, um microfone que fique mais próximo da sua boca. Com o tempo você pensa nos condensadores, nos Razer Siren, agora tem o Siren Mini. O programa que a gente usa para gravar é o Audacity. E aí você exporta o áudio lá, todo mundo exporta no mesmo formato, seja MP3 ou WAV, todo mundo tem que exportar no mesmo, porque depois dá uma diferencinha, vocês vão perceber. E para fazer upload, a gente usa o Anchor. O Anchor agora faz parte do Spotify, acho que o Spotify comprou recentemente, ou pelo menos antes não era tão divulgado assim. Só que ele distribui não só para o Spotify, como também para o Apple Podcasts e para o
Google Podcasts,
isso. Então, assim, ele já faz a própria distribuição e você não precisa se preocupar com muita coisa, além de colocar uma capa, uma biografia e tudo mais.
E divulgar o episódio em outros lugares, né? Que é o primordial. Porque o Spotify não vai fazer isso para você, Google Podcast não vai fazer isso para você. Se tu precisa que isso chegue em alguém, você quer gerar tráfego pro seu podcast, você vai ter que dar um jeito de fazer isso por fora. Porque as plataformas de podcast não fazem isso. Então corre atrás de ter um Instagram, alguma coisa para divulgar teu conteúdo e tentar fazer ele avançar e alcançar outros públicos. Vai em grupo de Facebook, hashtag de Twitter, não sei o que, coloca lá e divulga, cara.
Então, assim, uma dica que eu dou pra quem pensa em começar um podcast agora é, em primeiro lugar, pensar se já não tem alguém fazendo o mesmo. Se não tem alguém fazendo o mesmo, vá em frente. Por mais amador que pareça a primeiro momento, o importante é você começar. Com o tempo você vai aprimorando equipamentos, a maneira de fazer, a maneira de gravar, a maneira de roteirizar, os convidados. É tudo questão de aprimorar de acordo com o seu público e de acordo com o que você julga como a melhor decisão a se tomar. Mas começa. Não fica só planejando e tenta manter uma frequência, manter uma consistência de posts, de gravações e de publicações dos áudios, que com o tempo as coisas vão se ajeitando. Não tô falando que o podcast é o futuro da nação, a salvação da sua renda mensal, mas é bem interessante você ter, se não for como hobby, né, se você pensa em profissionalizar, aí... São estudos, tem que ser feitos, vai da vida de cada um.
Cara, ó, a primeira coisa é isso, ó. A primeira... acho que já que tá cada um dando uma dica, né? O Matheus começou com isso, acho que vale também cada um dar aqui a sua. É, cara, a minha dica é... Nunca pense o conteúdo como
retorno financeiro
ou para a sua profissionalização. Como sua atividade profissional principal... A não ser que você já faça isso. Então, assim, se você já é youtuber, você já cria conteúdo no Instagram, você já faz isso, você já é grande, aí tudo bem você pensar em criar conteúdo para podcast, essas coisas. Agora, se você não faz, se você tem um outro emprego ou tá ainda para se profissionalizar em outra área, cara, foca na outra área. Cria conteúdo para você se divertir. Cria conteúdo para você aproveitar, para você curtir, para você interagir com pessoas novas. Vai pela parte lúdica da coisa, não vai pelo dinheiro, porque isso é a pior decisão que você pode tomar. Criar conteúdo pra profissionalizar, porque eu quero ganhar dinheiro, vou fazer live porque eu quero ganhar dinheiro. Cara, não faça isso. Faça porque você gosta e distribua porque você gosta, porque isso é mais importante. No fim das contas, o conteúdo tem que servir pra isso, ele tem que te alegrar, tem que te deixar feliz.
Até porque se o conteúdo for só pelo dinheiro, só pelos números e tudo mais, é muito difícil ser um conteúdo que vai entreter de verdade, vai ser sempre aquela coisa meio forçada. Então se você tá ali porque você gosta, você é interessado no assunto, porque você gosta de quem tá sendo entrevistado ou com quem você tá falando, tipo, pode ser um grupo de amigos trocando ideia sobre um assunto, pode ser uma coisa simples. Mas é isso mesmo que o Gardi falou, faz porque você gosta e não porque você quer um retorno imediato daquilo.
Cara, quer ver, ó, a Miriam, ela tava com uma ideia de fazer um podcast, ela me falou, tem um tempo de desculpa até, amor, tô colocando pra todo mundo ouvir, mas era um podcast sobre, um podcast focado em assuntos de letras, né, que é a faculdade que ela tá cursando, o curso que ela tá cursando, então, e seria uma forma de estudar, trazer um conteúdo legal, que é uma coisa que ela já faz, ela já estuda letras, ela já tá dentro daquilo ali, só queria condensar num podcast, fazer coisas legais e, cara, super válido. É por esse motivo que você tem que começar um podcast. Porque você gosta, porque você quer aquilo ali e quer falar sobre aquilo ali. E se chegar em outras pessoas e ajudar, cara, melhor ainda. Incrível. Mas faça porque você quer no primeiro momento, isso é o mais importante.
Eu, Pedrão? De finaleira aqui, concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que, principalmente... Esses novos criadores de conteúdo, eles precisam ter isso em mente. Se você quer começar a fazer alguma coisa, tem que fazer... Primeiro, ter uma perseverança do caramba, né? Que não vai ser 10 vídeos teus que vai te tornar famoso ou rico. São centenas e talvez milhares, né? Eu vejo isso mais pelo caso que hoje eu acho um dos maiores cases do nosso mundo de mesclando ali, né? Cultura... pop, nerd e games, é o Jovem Nerd, que foram estourar lá no 150º podcast, eles estouraram, hoje eles estão com 800 podcasts, tem loja, tem portal de notícias, tem Nerd Office, Nerd Player, Nerd não sei o que lá, vertentes e vertentes de conteúdo, e os caras foram perseverantes, estão na internet há mais de 15 anos, então... É isso, cara. O sucesso, na verdade, ele não vem da noite pro dia e não é sorte. É treinável e com muita perseverança.
Eu só queria falar que se você acha que o tema que você domina e seria capaz de falar sobre num podcast é de nicho muito específico e você acha que as pessoas não vão ouvir por isso, tipo, eu gosto muito de Pokémon TCG, eu gosto muito... Não, Pokémon TCG ainda tá no hype, mas assim... Alguma coisa muito específica, pense que tem várias outras pessoas que também pensam a mesma coisa. Ah, não vou falar porque é muito específico. E estão aí se escondendo. Então, se alguém der o pontapé inicial, ela vai atrair, possivelmente, esse nicho que estava lá escondido debaixo da... dentro da caverna, debaixo dos tapetes. E todos sairão para ouvir seu podcast. Espero, né?
Com certeza, tomara. Com certeza, cara.
Só analogias horríveis, mas vocês me perdoem.
Não, mas tá certo, cara. É isso mesmo. A gente tem que... Dê o pontapé inicial, se divirta. Aproveite isso que é o importante. E a partir daí, as coisas vão dar certo. E com isso, a gente encerra o último Razercast desta temporada. Se você... Que, claro, você não ouviu todos. E se você ouviu todos, é claro que tem aquele favorito. Vai lá, ouve de novo. Curte, porque o Razercast vai ficar aí marcado na história e quem sabe em breve ele não retorna. Então, pela última vez nesta temporada, eu deixo aqui meu grande salve. Um abraço, pessoal.
Valeu!
Falou!
Falou!